O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.
Bem-vindo ao podcast Vale da Inquietação, um projeto conjunto entre a CIP, Confederação Empresarial de Portugal e a Microsoft, que o levará numa jornada quinzenal pelo mundo da inteligência artificial. Neste espaço de diálogo, que queremos estimulante, abordaremos os dilemas éticos, as oportunidades de transformação e as implicações sociais desta revolução tecnológica que está a moldar o nosso futuro. No episódio de hoje, temos connosco Mário Campo Largo, o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, uma personalidade com um vasto currículo no mundo nacional e europeu, eu diria, com forte experiência nestas áreas, assim como noutras, e que certamente contribuirá para uma conversa interessante e inspiradora para todos nós. Sr. Secretário de Estado, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade imediata para podermos conversar aqui um pouco e dessa forma também podermos chegar a um auditório que certamente irá aprender e, como eu dizia há pouco, inspirar-se também nas suas reflexões, nos seus pensamentos e na sua experiência, desde logo enquanto governante nestes últimos meses. E queria começar por lançar aqui um desafio que tenho lançado a todos os convidados nesta série de episódios deste podcast, que é esta pequena maldade, que é, em vez de estar eu a ler o seu vasto currículo, talvez seja mais interessante eu pedir-lhe que se apresente ao nosso auditório, falando um pouco do seu perfil e do seu percurso, digamos assim, de vida. Evidentemente eu sei que não vai poder ser exaustivo, porque senão gastaríamos aqui todo o tempo do podcast, não é essa a ideia, mas podermos no fundo mostrar-se um bocadinho mais, para além daquilo que todos, hoje em dia é uma figura pública, e portanto todos sabemos muito bem quem é Mário Campo Largo, quem é o Secretário de Estado da Digitalização, mas há com certeza um percurso também para trás, mais histórico, todo um background, digamos assim, que acho que pode ser interessante ser conhecido por todos nós. Portanto, agradecendo fortemente a sua disponibilidade, passo-lhe a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, caro Pedro, e muito obrigado por me convidar para este podcast que traz alguma capacidade de ajudar os nossos ouvintes a, no fundo, refletirem connosco sobre alguns assuntos importantes, e neste caso sobre a inteligência artificial. De facto, eu sou verdadeiramente um engenheiro que se forma nos idos anos de 78 em Coimbra, portanto sou também um filho desta de uma juventude muito marcada pela Revolução de 25 de Abril, que se faz agora comemorar 50 anos depois. Mas tive a oportunidade, que sempre ressalto, que logo que acabei o curso, tive a oportunidade de fazer um estágio em Oslo, no estrangeiro, e portanto isso dá uma abertura que na altura não era muito frequente. Isso leva-me a trabalhar depois, durante uma série de anos, no centro de investigação daquilo que era, ou que depois veio a ser, a Portugal Telecom, trabalhando em Aveiro, no centro de investigação na telecomunicações, e isso abriu todo um conjunto de oportunidades. Eu estudei fora do país e depois trabalhei na Comissão. E trabalhei na Comissão em vários escalões, até que fui diretor-geral numa área que muito me agradou, que foi a área da administração pública. De facto, estive num período particularmente interessante da administração pública europeia, durante o Covid, em que o digital foi absolutamente essencial para garantir não só a coesão social dos estratos que nós vivemos todos, mas também a coesão das próprias entidades, das próprias empresas. E sempre que penso na coesão de uma Comissão Europeia com 40 e tal mil funcionários, essa passou por uma preparação atempada do que é trabalhar hoje com o digital. Mas tive o grato prazer na Europa ter trabalhado em assuntos que são particularmente interessantes, ainda hoje mantém uma atualidade muito grande. Enfim, o 5G, a cloud, a internet das coisas foram assuntos que foram desfilando pelo meu percurso, que eu tive a sorte de apanhar, e sobre os quais tive a oportunidade de lançar programas e projetos e trabalhar e aprender muito. Assim, nesta resposta à pergunta mais difícil que me fez, era aquilo que eu queria partilhar com os nossos ouvintes.
Esta foi claramente a mais difícil. A partir de agora estará certamente muito bastante mais à vontade sobre os temas, de facto, da inteligência artificial, e nos quais, de facto, tem também, entre outros, não é? Mas tem também trabalhado intensamente designadamente nestas suas atuais funções. Mas se calhar antes de entrarmos na questão mais do e-gov e daquilo que no fundo é também o que já está a acontecer em Portugal e os planos que existem para Portugal, eu se calhar ia lançar também este tema um bocadinho mais abrangente e genérico de, e se calhar quase, não vou dizer que seja intimista, não é? Mas é um bocadinho qual é a sua, a verdade é esta, é que nós há um ano atrás, não é? Nós ainda não tínhamos ouvido falar do ChatGPT, nem da inteligência artificial generativa, e portanto a inteligência artificial era assim uma coisa muito longínqua, não é? Ela de facto já existia, mas era circulava entre uns investigadores, uns cientistas, uns programadores, não é? Assim já com habilitações muito aprofundadas e muito sofisticadas, não é? E de facto mudou muita coisa em muito pouco tempo, em menos de um ano. O ChatGPT foi lançado a 30 de novembro, não é? Estamos perto do momento da celebração do primeiro aniversário apenas, não é? E do seu ponto de vista, acho que é mais ou menos comum hoje em dia percebermos que há muitas oportunidades e há também riscos associados, não é? Nesta perspectiva de copo meio cheio e copo meio vazio, não é? Com que se pode olhar para isto, como é que o seu secretário de Estado se posiciona? Acha que está otimista face ao que vem? Está assustado? Está preocupado? Como é que poderia qualificar-se, não é? Neste momento que estamos a ver, que é de facto um momento excepcional, não é?
É um momento excepcional, Pedro, é um momento particularmente interessante porque o aparecimento do ChatGPT enquanto estereótipo de inteligência artificial generativa, primeiro aparece assim muito rapidamente, depois tem uma adesão absolutamente incrível, o número de pessoas que começam a utilizá-lo é exponencial, é exatamente dentro da lógica que nós muitas vezes tínhamos já previsto, que é quando de facto há um serviço digital, o serviço digital escala de um a infinito em poucos dias. Isso foi uma, digamos, uma evidência também. Mas ele levantou questões até ao nível, digamos, do quadro regulamentar que se preparava na Europa, na medida em que já tínhamos algum trabalho para garantir que um ato da inteligência artificial fosse, digamos, consolidado, e o aparecimento da inteligência artificial generativa, desta parte generativa, desta parte parece que lhes permite pensar e acompanhar o nosso raciocínio, de tal maneira criou alguma vibração em todos os sistemas, quer ao nível pessoal, em que as pessoas ficaram fascinadas, quer ao nível pessoal, em que as pessoas ficaram com imenso medo, quer ao nível de países que levaram a cancelar a utilização do ChatGPT, quer ao nível de países ou de pensadores que se debruçaram sobre a questão: espera aí, estamos a avançar muito rápido, será necessário fazer uma moratória para, de alguma maneira, pararmos o desenvolvimento? Eu tenho para mim que, tendo visto muitas revoluções a que eu vou aqui falar de industriais, mas essencialmente à volta do digital, as tecnologias em si abrem-nos portas absolutamente incríveis e poderosas e positivas para a sociedade. O que nós temos é garantir que a utilização dessas tecnologias seja feita para o bem da sociedade. Não é por acaso que Portugal, de alguma maneira, durante a sua presidência, chamou a atenção para o digital com propósito, ou seja, subjugarmos, se assim posso dizer, a utilização das tecnologias ao bem comum. E também não é por acaso que, digamos, estes mesmos princípios são adotados, por exemplo, no ato da inteligência artificial. Nós não regulamos a tecnologia enquanto tecnologia, digamos, vamos continuar a investir nessa tecnologia para que ela permita, digamos, benefícios gerais. O que temos é que olhar para os campos de utilização dessa tecnologia e sermos capazes de dizer que há determinadas áreas em que não queremos efetivamente que essa tecnologia seja utilizada. É aquilo que dizemos ao nível europeu, quando pensamos na manipulação cognitiva comportamental das pessoas, ou pensamos em esquemas de pontuação social de pessoas na própria sociedade, ou sistemas de identificação biométrica em tempo real, à distância e em larga escala. Esses nós temos que dizer não, porque são pilares fundamentais das democracias ocidentais, dos nossos valores, dos valores da ética, dos valores humanos. E depois temos toda uma gradação, porque se é evidente que na área médica a inteligência artificial pode ajudar imenso, também temos que ter esta questão da supervisão humana, ou seja, garantimos que a inteligência artificial per si não vai ser aquela panaceia que vai resolver os problemas, mas nós temos a capacidade de supervisão humana para a utilizar. Devo dizer, Pedro, que isto pode parecer muito evidente, não é evidente em todo o mundo. Nós temos áreas do mundo que privilegiam claramente o mercado, áreas do mundo que privilegiam claramente uma constelação estatal, e a Europa tenta encontrar este balanço. E é neste balanço que se joga, de facto, o futuro. É um balanço em que a regulação não deve parar a inovação, e em que a inovação tem que olhar para os valores e os quadros sociais em que nós vivemos, para, de alguma maneira, pôr essa tecnologia ao serviço. E isto aparece para a inteligência artificial com maior equidade, em particular com uma equidade maior a seguir ao aumento do ChatGPT, porque a certa altura criaram-se, digamos, aquelas paixões súbitas pró ou contra o ChatGPT.
Certo, eu acho muito interessante, e se me permita, eu diria muito pertinente, né? Que essa necessidade de encontrarmos, de facto, um ponto de equilíbrio, não é? Esse tal balanço, não é? Entre aquilo que é a garantia e defesas individuais, não é? De todos nós, individuais e até coletivas, enquanto sociedade, com alguns valores e princípios, não é? Nomeadamente os democráticos, não é? Nas nossas sociedades, pelo menos, não é? Que queremos preservar e promover, e, por outro lado, a inovação. E esta é a questão que eu colocando, fazendo agora um pouco de advogado do diabo, de quem está a olhar com algumas reticências para esta postura europeia de tentar encontrar o equilíbrio, que muitas vezes dizem que há aqui um risco associado, que é de repente a Europa ficar um pouco no meio da ponte e, portanto, não ganhar nem de um lado nem do outro, não é? E, portanto, de alguma maneira acabar é por, de alguma maneira, inibir ou prejudicar a capacidade de inovação e, portanto, a competitividade da sua economia. E, por outro lado, se calhar não ter o sucesso que pelo menos pretende do ponto de vista da defesa das garantias individuais, até porque, pronto, o acesso a estas tecnologias é relativamente global, como nós sabemos, e no fim do dia acaba por poder não ter o mesmo efeito. Temo que isso possa acontecer, e, portanto, que a Europa, com boa intenção, não é, e com bons princípios, como esses que elencou, poderá, de alguma maneira, estar a ser ultrapassada por outros blocos regionais, e já não falo só de China e Estados Unidos, não é, que sabemos que por motivos, se calhar, quase opostos, mas a verdade é que estão a avançar, como dizia, uns a olhar muito para o mercado, outros, se calhar, a olhar para um Estado que tudo controla, tudo quer controlar, mas estão, de facto, a dar saltos muito grandes. Mas há outros blocos, quer dizer, basta olharmos para Índias e Coreia do Sul e muitos outros, que de alguma maneira talvez não tenham esta intenção de serem os campeões da regulação, como eu acho que positivamente e ainda bem a Europa quer ser, mas acaba por, se calhar, dar outro tipo de condições às suas empresas para poderem, pronto, progredir nesta fase e tirarem partido destas novas ferramentas. Acha que isso é um risco que pode acontecer?
Pedro, eu acho que aqui aquilo que desenvolveu traz uma questão fundamental. É como é que os grandes blocos, seja a China, seja os Estados Unidos, como é que eles fazem progredir a inteligência artificial? À custa da utilização maciça de dados. E acho que fica claro para nós, e poderemos querer viver em sociedades distintas, mas a utilização dos dados, que já na Europa é regulada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, essa acho que nos leva a ser quase radicalmente focados num ponto. É que os dados sobre a pessoa, os dados que se utilizam hoje para desinformação, para discurso de ódio, para minar as próprias democracias ocidentais, então esses dados nós temos que ter a clara percepção de quem e em contexto é que os está a utilizar. E uma visão de utilização dos dados que, inadvertido ou intencionalmente, o cidadão põe à disposição das grandes plataformas e que, noutros lados do mundo, inadvertidamente ou forçados, são postos à disposição de plataformas com outros objetivos, eles têm sempre esta capacidade de desenvolver mais a tecnologia, mas baseado num pressuposto que é ter um acesso aos dados. E esse acesso aos dados é que eu acho que é particularmente importante que nós, enquanto defensores dos valores humanistas e dos valores europeus, tenhamos esta máxima muito clara na nossa cabeça. Os dados têm que ser utilizados com consentimento. E, portanto, se assim não for, nós fazemos verdadeiramente tábua rasa de alguns dos princípios que são fundamentais. Perguntamos, mas os dados no passado, nós tínhamos tanta preocupação? Não, a questão é que a utilização de GPUs, para utilizar uma terminologia inglesa, e a utilização de computação maciça que hoje está a ser feita, permite uma aceleração extraordinária da capacidade de processar esses dados. E tem que haver supervisão, Porque, senão, os fundamentos da própria democracia, os fundamentos daquilo que nós, das áreas em que nós entendemos que a inteligência artificial e os dados podem ser importantes, caem por terra. Vejam os vieses. Desde o início que se fala que a utilização de inteligência artificial pode ser particularmente interessante para nas pessoas que estão na procura de emprego, para a seleção, não é? E os vieses que de alguma maneira existiam no mundo físico extrapolam-se de uma forma incrível neste mundo digital. Eu achei, aliás, num contexto de uma reunião ministerial que tivemos aqui em Lisboa, agora ao lado do Web Summit, com as Digital Nations, que são os 10 países que na área da administração pública têm maior maturidade e têm um conjunto de serviços dados ao cidadão e às empresas reconhecido mundialmente como muito avançado, discutimos precisamente esta área dos dados e também da inteligência artificial. E focámos um pouco não só nos vieses, mas também como é que o impacto da utilização da inteligência artificial se pode medir. Estávamos a conversar, aliás, num caso concreto com a Estónia, da utilização em paralelo de uma avaliação de emprego feita por humanos e uma avaliação de emprego feita por inteligência artificial. E tentámos perceber se a solução dada por um ou por outro, ao longo do tempo, era melhor para o cidadão em causa. Ou seja, se o cidadão manteria o seu emprego durante mais tempo, se ele estava adequado à sua maneira de pensar, ao seu comportamento. E é essa lógica de percebermos como é que a inteligência artificial ou os dados podem ser importantes. Agora, repare, nós, por vezes, temos alguma relutância em dar dados ao Estado, para que o Estado possa antecipar e de alguma maneira automatizar o fornecimento de serviços. Mas a verdade, Pedro, é que o damos de uma forma quase instintiva para todas as plataformas. É verdade que, com o ato dos serviços digitais, nós tentamos já pôr a responsabilidade nessas grandes plataformas para fazerem precisamente a triagem dessa informação. Mas a verdade é que se nós pensarmos que hoje em dia o meu relógio, que também dá horas, mas que me pode monitorizar todos os dados, digamos, médicos ou os dados cognitivos, a quantidade de informação, repare, se nós não tivermos um controle sobre o consentimento, podemos ter amanhã pessoas a tratar e, digamos, a utilizar mecanismos que atuam sobre nós enquanto pessoas. Já não é só sobre a sociedade, já não é só desinformar, já não é só criar discursos de ódio, já não é só fazer aquele viés absolutamente incrível que é aquela bolha da rede social em que todos, de alguma maneira, ouvem o que querem ouvir, mas podemos passar a um estádio ainda mais avançado, que é, agora vou utilizar a palavra aqui sem medo, a manipulação de nós próprios enquanto indivíduos. Estou eu a desenhar um ambiente catastrófico? Não, estou só a dizer que é importante que nós demos passos seguros e possamos compreender que uma visão puramente de mercado ou uma visão puramente, digamos, estatal, sem atenção digamos, aos valores que nós defendemos, vai-nos levar seguramente a situações que são deste tipo. E a questão é esta: é que a noção de Estado-nação, que foi desenvolvido pelos nossos filósofos, pelos nossos políticos, ao longo dos tempos, fica de alguma maneira destruída por esta noção de que grandes plataformas desconhecem fronteiras, desconhecem regras e podem, de alguma maneira, criar digamos, massificar o tratamento e de alguma maneira, condicionar o pensamento das pessoas. E isto é que eu acho que nós, defensores dos valores humanos, temos que pôr sempre o homem no centro da nossa atividade. É para ele que foi a Revolução Industrial. Também houve medos. Repare, quando os comboios começaram a andar, pensava-se que a velocidade estonteante dos comboios fazia com que os nossos órgãos quase saíssem do corpo. E nós hoje convivemos com os comboios de uma forma natural. A utilização da proteção nas crianças, do capacete, do cinto de segurança, tudo isso são medos que, ao longo do tempo, a sociedade foi transformando em desafios e em melhorias para a sociedade. E é nessa lógica que eu sou positivo, ou seja, a inteligência artificial, o tratamento massivo de dados vai dar coisas positivas, vai ajudar-nos a detectar precocemente as doenças, vai-nos ajudar a melhorar a seleção e a oferta de emprego, vai-nos ajudar a concentrar pensarmos em tarefas mais criativas, vamos, portanto, ter uma sociedade que é mais criativa, onde, de facto, aqueles valores que eu acho que a inteligência artificial nunca vai conseguir, da sensibilidade para com o outro, da empatia, dos valores, digamos, mais, menos tangíveis, eu diria quase de respeito humano, de amor humano, vão ter o seu lugar, porque eles são fundamentalmente diferentes daquilo que as máquinas conseguem fazer.
O meu papel nesta conversa não é este, mas eu atrevo-me a dizer que estou 100% de acordo e a agradecer estas duas, de facto, este seu pensamento, que aliás é muito interessante e suscita muitas questões, mas por razões de tempo eu queria agora pedir que nos concentremos agora talvez mais no nosso
Pedro,
país,
mesmo
na nossa
que
realidade.
Elas suscitem, já é bom que os nossos ouvintes, de alguma maneira, logicamente estejam juntos a nós, porque estas reflexões que eu estou aqui a fazer, e faço-as obviamente enquanto político, porque tenho a obrigação de traduzir estes pontos de vista numa lógica regulamentar, numa lógica também de suporte à inovação, de investimento na inovação, que é de facto um desafio importante, mas ao mesmo tempo são reflexões que acho que qualquer cidadão que nos ouve pode, de alguma maneira, se pode juntar a elas para que a sua conversa de café com os seus amigos não seja também traduzida no sim ou no não, mas seja uma abordagem um pouco mais elaborada.
Sem dúvida, as respostas têm de ser construídas por todos, não é? Em conjunto, estou de acordo completamente. Mas eu agora queria virar um bocadinho a conversa também para a nossa realidade mais nacional. Temos, de facto, indicadores muito interessantes do ponto de vista do governo eletrónico, não é? No nosso país, acho que nos devem orgulhar, se calhar não confortar, porque acho que devemos estar sempre com vontade de mais, com certeza.
Sempre desconfortáveis, Pedro,
exatamente.
Sempre.
Eu sei que é esse também o seu pensamento e ainda bem, não é? Acho que deve ser isso, mas acho que temos alguns bons exemplos, até nesta área já da inteligência artificial e dos modelos de linguagem, com alguns pilotos já, nomeadamente com a EMA, mas sei também que tem intenção e está a trabalhar já em estratégias nacionais também relativamente a isto. O que é que nos pode já antecipar de alguma maneira, ou pelo menos prever um pouco do que poderão ser os próximos tempos cá no país também relativamente a esta matéria?
Oh Pedro, primeiro deixe-me fazer uma referência que adorei, que é esta noção de desconforto em que nós devemos pôr-nos. Quem vai à frente, é verdade que a candeia que vai à frente ilumina mais e, portanto, nós temos algumas responsabilidades coletivas, por exemplo, junto dos países que utilizam a língua portuguesa como língua veicular para também nos entreajudarmos, mas para estarmos à frente temos que caminhar sempre mais do que os outros. E, portanto, há aqui um desconforto natural que eu assumo por completo, como lhe disse na minha introdução, ter passado 32 anos em Bruxelas, trabalhando nas questões a nível europeu, sentia a necessidade deste desconforto para me, de alguma maneira, vir também a Portugal e ajudar Portugal a caminhar num caminho que começou muito antes de nós, que foi feito por muitos dirigentes e políticos, de transformar a administração pública numa administração próxima do cidadão, numa administração que antecipa e é capaz de automatizar a resposta ao cidadão. De alguma maneira, uma administração pública que não é igual para todos, mas que distingue através da equidade o serviço que deve dar a cada um desses cidadãos e que o digital hoje permite, porque permite que eu conheça aquele cidadão em particular, permita que eu saiba, digamos, o conjunto de informações que é relevante para o satisfazer nas suas necessidades e também para, de alguma maneira, o fazer participar ativamente nesta vida em sociedade. E esta parte da inteligência artificial passa precisamente por aí. Primeiro, eu acredito muito que na área da inteligência artificial, como na área dos dados, temos que fazer experimentações à escala, temos que aprender, temos que perceber, por isso é que existem em Portugal as ZLTs, as Zonas Livres Tecnológicas, para nós podermos experimentar um pouco fora do quadro regulamental, que às vezes espartilham um pouco na nova utilização ou de modelos de negócio de tecnologias disruptivas como essa, e foi isso que fizemos. No conjunto, digamos, do nosso E-Portugal, que é o nosso espaço de serviços dado a todos os cidadãos, pensámos qual é a área em que nós temos que verdadeiramente aumentar em número de adesões. E essa primeira área foi a área da chave móvel digital, porque ela sendo uma chave móvel digital, é também a chave para, digamos, para a cidadania digital. É através dela que eu me identifico fortemente junto à administração pública, junto de outros sites, junto de outras pessoas. E verificámos que havia muitas pessoas que utilizavam a chave móvel digital nos seus telemóveis e utilizavam só uma vez ou duas e depois deixavam de utilizar, ou porque perdiam alguns dos dados. E então dissemos, ora, aqui está uma convergência, de alguma maneira, virtuosa, que é a utilização de uma tecnologia disruptiva, a inteligência artificial, neste caso, para voltarmos à discussão inicial, generativa, através do ChatGPT, para criarmos um assistente virtual que permita a que as pessoas que ou nunca utilizaram o chamado digital, ou que utilizaram durante algum tempo, mas que abandonaram a sua utilização, pudessem ser, em linguagem natural, novamente recaptadas para utilizar o chamado móvel digital. E isso é um exemplo concreto de como tecnologias disruptivas podem ajudar nesta interação com o cidadão. Tem que ser sempre uma interação muito simples, muito intuitiva e, neste caso, com o poder da inteligência artificial generativa, nomeadamente aquela que é baseada em large language models, permitir, de facto, que haja uma conversação fluida em língua portuguesa. E, portanto, isso é apenas um exemplo. Nós já tivemos exemplos de utilização de inteligência artificial na geração de nomes para as empresas na hora. Há pouco tempo falou-se na utilização de inteligência artificial para, digamos, detectarmos incoerências na utilização de alguns dos benefícios que a Segurança Social dá, e também a própria biometria que nós temos hoje para nos identificar fortemente também é baseado em algoritmos de inteligência artificial. Mas eu poderia estender, no nosso Serviço Nacional de Saúde utiliza-se inteligência artificial, uma vez mais para identificação precoce de doenças, e há todo um conjunto de outras utilizações que, ao mesmo tempo que confirmam a importância da tecnologia, a importância das tecnologias disruptivas ao serviço concreto do bem do cidadão, nos permitem ganhar confiança também na tecnologia. Mas o que é ganhar confiança? É, de alguma maneira, mostrar exemplos ao cidadão em que há um benefício direto para eles. Mas esses exemplos não podem ser desgarrados. Eles têm que estar numa lógica estratégica. Portugal já tinha uma estratégia de inteligência artificial. E resolveu, digamos, atualizar, até porque a realidade da inteligência artificial generativa caiu-nos em cima, mas já estava previsto, atualizar a sua estratégia na área de inteligência artificial, a sua estratégia na área de dados e a sua estratégia na área de Web 3.0. E pedimos ao professor Arlindo Oliveira, do IST, que coordenasse de alguma maneira com os especialistas de cada uma das áreas a definição dessas estratégias. São apenas três estratégias? Não, não são. Porque ao lado dessas estratégias, nós estamos neste momento a trabalhar numa nova estratégia de cibersegurança, que tem a ver com também as diretivas NIS 2 e que de alguma maneira têm que ser transpostas para o quadro regulamentar europeu. Estamos a trabalhar numa estratégia de computação de high-performance computing, computação de alta capacidade, com a inauguração do Deucalion, que foi feita há pouco tempo. E estamos também, aprovámos esta quinta-feira passada, em Conselho de Ministros, a estratégia de territórios inteligentes. Porquê? Porque a estratégia de territórios inteligentes é trabalhar sobre dados. É trabalhar sobre dados para tornar os nossos territórios mais inteligentes. E é com este conjunto de várias estratégias que estão em vários estados de adiantamento, mas que eu, apesar da situação política que existe em Portugal, estou absolutamente confiante que o trabalho das estratégias de inteligência artificial de dados e de Web 3.0 e depois da cibersegurança, que tem, aliás, parâmetros temporais para ser produzida, nós vamos ter no início do próximo ano um conjunto de mini-estratégias, chamando-lhe assim, que confluem todas elas naquilo que eu chamava e chamo a Estratégia Digital 2030, que é olharmos a 2030 e vermos como é que Portugal vai atingir os objetivos que estão inscritos na década digital e para a qual nós concorremos, quer na sua definição e na obrigação que temos de satisfazer. E aí fico particularmente contente, porque estamos a falar aqui em inteligência artificial, de verificar que já hoje, no DESI, no nosso indicador europeu, as empresas que utilizam inteligência artificial em Portugal são da ordem de 17%, quando ao nível europeu são da ordem de 8%. Uma vez mais, deixa-nos isto confortável? Não, até porque logo ao lado temos a utilização de computação em nuvem que estamos relativamente mais baixos que a média europeia. Ou seja, termos indicadores, olharmos quando estamos à frente como é que podemos continuar a correr mais rápido e vermos as áreas em que precisamos de acelerar o passo, é sempre o dia-a-dia de um cidadão empenhado e é sempre o dia-a-dia de um governante como eu nesta área digital.
Bom, eu diria que de facto, o potencial destas ferramentas, o conjunto das estratégias que disse, são são de facto muito promissoras, mas ouvir o seu entusiasmo ainda torna redobradamente promissor o que aí vem, e portanto isso agradeço também por isso, não é? O que eu tenho de dizer é que isto de facto passou muito depressa, mas nós esgotamos o nosso tempo, e acho que é o melhor sintoma de quão pertinente foi esta nossa conversa e de podermos de facto beber um pouco daquilo que é a sua experiência, o seu pensamento e reflexão sobre estes temas. E de facto a forma como, pelo menos para mim, isto foi tão, tão rápido, é de facto o sintoma de quão interessante foi esta conversa, e portanto resta-me agradecer muito a sua disponibilidade, as suas palavras, e desejar que de facto este seu entusiasmo seja contagiante para todo o país, para que de facto possamos todos ter um futuro de facto mais brilhante, aproveitando os benefícios da tecnologia e prevenirmos para aquilo que possam ser riscos e ameaças associados. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, e muito obrigado também pelo trabalho cívico que faz com este podcast, porque é precisamente, estas decisões passam muito pelos decisores políticos, mas passam essencialmente pelos empresariais, pelos nossos académicos, e passam também por cada um de nós que tem uma consciência coletiva desse desassossego que falámos há bocado, que é o desassossego que nos vai permitir, na conversa do dia-a-dia ou no nosso âmbito mais profissional, trazermos Portugal para uma nação cada vez mais digital, mas que ao mesmo tempo que consegue ser um momento económico, seja inclusivo e seja seguro e protetor dos direitos e dos dados de cada um dos cidadãos, numa perspectiva absolutamente valorizante da dimensão humana. Muito obrigado, Pedro.
Muito obrigado e um abraço para todo o nosso auditório também.
Obrigado.
O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.